Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa, O Livro dos Pássaros, de Lark. Muito bem, aqui começando mais um Quadrinho ao Quadrado, o podcast de quadrinhos nacionais do Ao Quadrado. Eu sou o Estranho, aqui sempre acompanhado por...
O Judeu Ateu.
Mas nem sempre acompanhado por...
O Islo.
Olha aí. Olha aí. Seja bem-vindo, Islo, participando. Terceiro convidado do Quadrinho ao Quadrado.
Invadindo o projeto paralelo.
Exato.
Tirando um tempinho para ler Quadrinho Nacional, de vez em nunca, mas devia ser mais.
O que prova, a gente já falou para os outros participantes que, tipo, esse programa não. Quem quiser participar, só se convidar e participar. A gente já deixou claro. É que a galera não é muito dos Quadrinhos Nacionais, mas o Islo está aqui para falar do Livro das Pássaros da Lark.
Perfeito. Beleza?
Perfeito. O Quadrinho ao Quadrado é o programa que a gente fala do quadrinho primeiro para quem leu, aliás, para quem não leu. Então, se você não leu, não conhece, você pode ouvir um pouquinho aqui as nossas opiniões de forma mais ampla. E depois, se a gente quer falar alguma coisa específica de roteiro, a gente deixa para uma parte com spoilers que é avisado. Então, você não toma spoiler. E o Livro dos Pássaros, em específico, você pode ler online também. Você não precisa ter a versão física que a gente, pelo menos eu comprei aqui, a versão... acho que é independente, eu não tenho nenhuma editora. Acho que é independente, mas tem uma versão digital, né? Dá pra ler completamente digital.
Perfeito.
Perfeito.
E também a maioria das pessoas já devem ter visto por aí.
Sim, sim.
É uma tirinha muito conhecida, sim.
Exato. Vamos entrar lá. Mas antes de entrarmos lá, Judeu, nós temos um Apoia-se, correto?
Correto. apoia.se/alquadrado. O Ao Quadrado existe há mais de 13 anos. Vai continuar existindo por muito tempo, tomara. E se você quiser respeitar essa longevidade do Ao Quadrado, você pode apoiar a gente com quanto dinheiro você quiser, mas com 10 ou mais reais, você tem o seu nome lido aqui de forma rotativa com as seguintes pessoas: André Yassuda,
Marlon Renan,
Miguel Alencar Rosa Teixeira Mendes,
Vegetal Triste
e João Paulo Vasquez Dias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos lá. Eu não vou te colocar nessa encruzilhada, Iso, então eu vou perguntar para o Judeu a pergunta de todo o começo do Quadrinho Quadrado sobre o que é o Livro dos Pássaros.
O Livro dos Pássaros é, se não uma raridade, uma estreia no Ao Quadrado, um compilado de tiras, um dos formatos mais populares de quadrinhos nacionais, pequenos contos sobre esses grupo de pássaros humanizados, vamos colocar assim, né, que se comportam feito humanos, a gente acompanha especificamente...
Antropomórficos,
é. Não sei se...
Acho que nem chega a ser, né, porque eles são pássaros para todos os efeitos, né?
Antropomórficos, eu penso, tipo, em deuses do Egito, que tem corpo, já, eu não sei se pode...
Acho que tem razão.
É. E, de um jeito ou de outro, a gente acompanha o Roberto, esse pássaro que um dia fica cansado de só ser um pássaro, quer algo mais da vida e vai trabalhar na Cat.co, uma empresa cujo dono é um gato e que devora os seus funcionários, basicamente. É uma empresa, sim, armadilha desse gato. A gente acompanha, mas é um mix de humor de escritório e humor de animais antropomórficos. Beleza?
Fazendo esse jogo duplo aí dos pássaros agindo como humanos, mas tendo características de pássaros, e ter o gato, a interação com o gato, e uma interação com a empresa. É bem isso mesmo, né? É uma estrutura semi-The Office dos pássaros, semi, sei lá, convivência de pássaros, não sei. Vamos conversar sobre isso.
Eu comecei falando sobre a popularidade de O Livro dos Pássaros, não sei como era o nome da tira, ou se tinha nome essa tira, quando ela era somente publicada online, né? Mas eu nunca acompanhei O Livro dos Pássaros, eu só li completo aqui pra esse podcast, mas é óbvio, assim que a gente topou gravar esse episódio, eu já vi isso por aí, obviamente eu já vi O Livro do Pássaro sendo postado online, é bem popular, né?
Alguma das tirinhas, quem tá em rede social, cruzou. Não é possível que não cruzou. Você, Iso, como que você chegou nele? Por que que esse em específico você tinha aí no seu repertório de quadrinhos?
Sem sacanagem, Livros Pássaros é uma coisa que alguém... não foi retweet, acho que eu vi no Facebook pela primeira vez. Alguém jogou, bati o olho, eu adorei muito de cara.
Uhum.
Aquela tirinha que eu já fui entrar na página da Lark, ler tudo que tinha... desde o começo e ficar acompanhando.
Sim.
E é uma coisa que clicou muito rápido comigo, eu bati em 1000 teclas que eu gosto ao mesmo tempo, porque eu adoro animal antropomórfico, adoro tratar animal como gente, especialmente quando mostra um ambiente humano, mas mostra como se ele fosse um ambiente animalesco. Então o twist de que as opressões da empresa são uma relação de predação me atraiu muito.
Bem a la BoJack Horseman, né? Que isso, de vez em quando eles lembram que eles são animais. Uhum.
Sim, bem BoJack Horseman. Ou o Senhor Raposo, do Wes Anderson, também é outro que faz bem essa mistura humana e animal selvagem que eu gosto. Eu gosto de tirinhas, no geral, assim. Eu não sou do quadrinho nacional porque eu tenho preguiça e pouco hábito de entrar na Amazon e ver uma coisa que eu nunca ouvi falar e comprar.
Uhum.
Mas toda tirinha que joga nas redes sociais eu leio e jogo muito mais nacionais do que estrangeiras.
Sim.
E eu sempre tive essa relação com tirinha. Eu li as tirinhas da Laerte quando eu era criança, eu li as tirinhas do Angeli quando eu era criança. Esse segmento convencional sempre esteve um pouco comigo, então...
É, e sempre esteve com a maioria da população, eu acho. A gente comenta muito sobre... A gente não comenta muito, mas a gente já comentou sobre a popularidade do quadrinho nacional nesse podcast uma vez. E o universo das tiras parece que é um universo quase separado, das graphic novels, vamos chamar assim, né?
E ele até escondido, não sei, de uma vez alguém jogou no Blue Sky, por que que você não lê quadrinho nacional? Em vez de eu pensar, porra, mas eu leio não sei quantas tiras, eu pensei, porra, é mesmo, não leio nada, né? Porque você esquece até.
Sim.
Que essas tirinhas do quadrinho nacional. Mas é, peguei, devorei, assim, acompanhei até o fim e virou um favorito meu, num geral, assim... Uma história que eu gosto bastante.
Muito bom. Vamos falar um pouquinho de algumas dessas características, né? Porque...
Isso é bem estranho. Eu quero começar atropelando. Eu fico feliz que você tenha gostado, Izu, porque eu não sou muito particular fã de O Livro dos Pássaros. Então, se eu puder começar atropelando aqui, falando algo que eu não gosto, então, tá ok?
Tá.
Eu acho que talvez tem... Isso não é uma crítica, ok? Toda tira nacional é isso. Tipo, tem umas três piadas, três tipos de piadas, ou quatro, talvez, que existem nesse quadrinho, nesse livro aqui. Isso é qualquer tira, não é uma crítica. Tem poucos tipos de estruturar uma piada, então tudo bem. Eu só não sou nem um pouco particular fã dos tipos de piadas que são só piadas de escritório, que não envolvem o fato, ou não envolvem tão diretamente o fato deles serem pássaros, em que o twist da piada não é o fato deles serem pássaros. Quando é só uma piada de escritório, eu fico entediado, eu não gosto nem um pouco. Eu acho óbvio. Eu acho batido. A gente começou falando aqui sobre a incrível onipresença das tiras no vocabulário do leitor de gibi brasileiro. Eu acho que tem muita piada aqui que eu já vi reestruturada mil vezes sobre piadas de escritório. Em web tira principalmente. Parece que tem muita web tira que é piada de escritório e várias piadas aqui no O Livro dos Pássaros, eu acho que não trouxe nada de novo. Então tá aí um problema que eu tenho com esse livro.
Ok, eu consigo enxergar isso porque eu não sei e não conheço a história da autora, mas eu sei que muitos quadrinistas vêm do mundo corporativo, principalmente envolvido em agências, né, porque como trabalha com arte, então normalmente trabalha com alguma coisa nesse sentido. E aí eu senti muito a vibe meio agência... barra startup aqui, né, na correlação da Cat Co ali com o trabalho corporativo, né, porque empresas são diferentes, mas alguns tipos são muito parecidos entre si, e esse é um tipo bem, bem padrão. Eu acho que funcionava um pouco menos quando era só a crítica corporativa, de fato. Eu acho que nem toda tirinha funcionava tão bem. Mas eu gostava, e não são poucas, eu acho que tem um bom equilíbrio, mas eu gostava de quando conseguia fazer essa correlação da vida corporativa com a vida animal ali, né? Com a interação animal deles serem pássaros. Então, sei lá, exemplos simples, mas o romance no trabalho, mas que o romance é muito mais rápido porque eles são pássaros e pássaros tem que resolver tudo rápido. Ou a licença maternidade, mas como é pássaro, tipo, você faz uma atrás da outra. Então... Tem algumas, e não são poucas, como eu falei, algumas dessas piadas que são amarrando esses dois lados, que eu acho que é onde brilha, que eu acho que é onde eu senti o melhor suco desse quadrinho.
O João de Barro, acho que ele se destaca mais que todo mundo nesse daí. E a grande piada é que ele faz casa pros outros.
Sim, ele é o maridão, né? O maridão perfeito, né? constrói casa, quer prover, deu uma casa de presente de amigo secreto. É, isso funciona. Isso funciona quando tem essas críticas. Eu gosto particularmente de quando ele tá numa crítica corporativa ou numa coisa de vida profissional e que a punchline é: mas vocês são pássaros, sabe? Sim. Tipo, como você tá preocupado em comprar uma Smart TV pra ver o mundo lá fora em vez de estar lá voando, né? Eu acho que essa, quando passa por isso, é onde brilha. É onde brilha bastante pra mim.
E até onde, e eu quero pôr um pino nisso que a gente vai voltar, é onde até fica, tem uma profundidade escondida que eu gosto bastante. Então eu quero voltar pra isso. Mas sei lá, só pra exemplificar a minha crítica, tem um bom momento nisso, que é a troca de presentes, né? O amigo secreto ali. E você tem razão, o João de Barro ali é uma boa piada ali dele construindo uma casa ali, né? Como o presente, todo mundo, eu queria que fosse o meu amigo secreto. Mas tem uma outra piada ali que é com o pôster do Evanescence, que eu não achei muito engraçado, por exemplo. Eu, tipo, sim, não tinha muita relação com o fato deles serem pássaros, era uma coisa mais de escritório mesmo, só alguém dando um presente.
Eu dou um passo além do seu, Judeu, que às vezes não é nem de escritório, às vezes é só... Não deixa de ser de escritório, tipo, ah, todo escritório tem um cara que é assim, mas às vezes é só esse cara tem essa quirk que... Ah, esse cara se apaixona demais. Ah, esse cara...
O Corvo é otaku.
Esse cara encheu o saco por causa de série. É isso. Isso aí você pode precisar ter nem no escritório. Isso aí é só...
Sim. Era um personagem,
o personagem do Corvo... Apesar de ser o mais divertido como personagem, foi o mais sem graça pra mim, porque tipo, toda a piada é esse negócio de que ele é algum tipo de pseudo-intelectual, alguém que finge alguma coisa. Eu achei muito sem graça as piadas envolvendo ele.
Ele era o alternativo, mas nem tão alternativo assim, né?
Eu não acho que ninguém tenha uma grande cor, que assim, uma... Nossa, mas que personalidade, que personagem. Exceto a Crystal, que eu gosto dela, porque ela tem o irmão dela.
Sim.
E aí casa com o lance de que está tudo pássaro. Então eu não discordo da sua crítica, Judeu. Acho que ninguém tem uma personalidade muito... Nossa, esse personagem rendia o próprio spin-off que não fosse sobre a ironia de ser pássaro. Ninguém é maior do que a premissa. Mas... Eu acho que seria pior se todo mundo fosse genérico também. Acho que é um mal necessário que você tem que, de vez em quando, falar: ah, mas esse cara é o Zé e esse cara é o Roberto.
Sim.
Inventar nesse alguma sentido, coisa pra ele ser.
Nesse sentido funciona. Tipo, no final você termina o gibi e você tem uma conexão com cada um daqueles personagens. Nesse sentido funciona. Não funciona pra mim as piadas particulares que envolvem cada uma dessas características. Sei lá, se a gente tá falando de web tiras nacionais, ou... Tem uma que eu odeio, Vida de Suporte. Pra mim, essa é uma clássica. Tipo, essa é uma clássica web. Acho que ainda tá em publicação ainda hoje
existe?
Em dia.
Acho que ainda existe. Que isso era muito popular, como eu trabalho com programação, isso era muito popular no meio. A galera compartilhava. Não sei se ainda existe.
E pra mim, sei lá, é uma clássica tira genérica. Uma clássica web tira genérica.
Ainda tá
sem saindo. Nada pra acrescentar, sabe? E sei lá. Em alguns momentos particulares. O livro dos pássaros me fez lembrar de vida de suporte. Ou sei lá, só essas web tiras nacionais que existem há tempo demais e continuam existindo porque provavelmente dão grana. Sei lá, tipo, um sábado qualquer, sabe? Uma coisa assim. Acho que ainda tá rolando um sábado qualquer, não? Deve estar.
Deve estar. Eu não deve vou ficar sabendo que não jogo na minha timeline.
Não tá bombando. Mas eu quero...
Que nem Armandinho. Eu nunca vou saber quando acabar porque não me retweetam um Armandinho tem 10 anos. Deve existir ainda.
Tá em algum lugar aí. Mas eu quero contrabalancear justamente porque quando não funciona tanto, não funciona tanto, e quando funciona, eu acho que funciona bem. Essa é sempre o dilema de antologias, né? A gente sempre fala isso em todos os nossos programas, que qualquer coisa que é um compilado de várias histórias, mesmo que nesse caso aqui sejam semicontínuas no mesmo universo, mas muitas delas têm começo, meio e fim em si próprio, algumas estendem por mais tiras, E tem alguns acontecimentos mais pro final que vai virando uma história mais sequencial. Quando é um acumulado de histórias, o problema é sempre, tipo, tem altos e baixos. Não tem nunca como manter 100% o nível lá no alto. E eu acho que o importante é sempre a média, né? Tipo, na média, tá pra cima ou tá pra baixo? Você, judeu, você acha que tá pra baixo? Ou a média tá pra cima? Porque pra mim, e eu acho que pro Iso também, Iso, se você concorda, tá pra cima. Eu acho que quando a média, quando é bom, é muito legal, assim, é bem... São boas tiradas.
Meio a meio pra mim, viu, estranho? Vou ser honesto aqui.
Se eu tivesse que falar também, eu acho que o personagem do gato, ele nunca cai nesse erro, porque quase sempre a piada é ele ser o gato.
Sim.
Tem umas 10 no máximo em que a piada é só esse é o chefe arrombado. E mesmo o chefe arrombado, ainda mais... Ainda tem alguma crítica que deixa eu passar, assim, que não é só... O que ele gosta, o que ele não gosta. Acho que o gato quase nunca erraram.
A piada específica de demissão, se ele comer os pássaros, é excelente. É uma piada... Sempre me faz sorrir. Boa sacada. Eu gostei muito dela, sim.
E eu acho que funciona nessa analogia profissional, porque é onde flutua a parte boa, né, de O Livro dos Pássaros. Ter achado essa correlação bem direta, e não é nem um pouco nova, de que é uma vida animal, né, é lutar pra viver ou morrer, mas fazer bem diretamente aqui, né, o viver e morrer, de a exploração de um chefe, dono de empresa, nesse caso, é uma exploração que realmente quer o seu pior, sabe? Tipo, o objetivo final é que você realmente se foda. E ter esses outros personagens tendo que lidar com isso de formas como os humanos meio que tentam racionalizar a figura do chefe. Então, sei lá, a Cristal se matando, bolando planos. Não, pra não demitir ninguém, pra gente fazer uma estrutura toda. E tipo, nunca esteve no
interesse. O objetivo era a demissão.
O objetivo era a demissão. E como isso é meio que a realidade um pouco do meio profissional mesmo, que o objetivo nunca é o bem do funcionário, por mais que finja que é, muitas vezes. E eu acho que ter feito essa analogia, e aí explorado, como o Iso falou, né, na parte do gato, quando ele aparece, ou em algumas outras iterações, funciona muito bem. E eu acho que por isso é positivo, por isso que eu jogo a média lá pra cima.
Joga a média lá pra cima também porque as tirinhas, elas funcionam independentemente, tanto que muita gente viu elas sem contexto, só em retweets e tudo mais, mas acho que a semi-continuidade que tem faz você pensar, essa é fraca, mas isso tá indo pra algum lugar.
Sim.
Essa não foi a melhor tira do Zé, mas o Zé tem uma história, um arquinho dele. Então,
sim,
isso acho que faz passar um pouco mais batido algumas fraquezas.
Ler ele por inteiro é um bom prazer, sim. Eu tô disposto a concordar nisso. Realmente, de alguma forma, não sei se sempre foi o plano ser tão contínuo assim, O Livro dos Pássaros, mas é muito bem planejado ele aqui. Uma boa continuidade está justamente nessa piada do pássaro, do chefe gato comer os funcionários quando é a demissão, porque esses personagens somem, né? Tipo, tem alguns ali que você tava meio interessado. Eu fiquei muito triste quando deu a entender que ele comeu a
Dióculos lá.
A Dióculos. Eu fiquei, caralho, mano.
Essa foi pesada.
Eu nunca mais vou ver a Abigail de novo. Ela era tão queridinha. Eu tava investido, sabe?
Uhum. Quem leu a versão digital, que eu acho que é o seu caso, né, Iso? Na versão física, no final, tem as lápides de todos os que morreram ao longo da história. Tipo, faz uma homenagenzinha a eles, só pra registrar todos os nomes que foi mostrado morrendo em tela. É bonitinho. E essa jornada de realmente... É trágico também, em certo aspecto, né, essa correlação. Eu acho que funcionou por causa disso, né, essa surpresa da tirinha de comédia, de repente, possivelmente mata uma das personagens principais ali que você reconhecia. É uma possibilidade que flutuava na história o tempo todo e que você tem sempre receio que pode acontecer a qualquer momento.
Eu quero voltar a um ponto que você trouxe estranho, que também acho que eleva a história. E sei lá, pra mim eleva... E decepciona um pouco pra mim ao mesmo tempo. Eu vou explicar que você leu essa história como meio que a vida safari de vida de escritório, né? Quão animalesco é essa sociedade. E eu li meio que quase o oposto, eu li quase como uma crítica do quanto não natural é tudo isso, sabe? Esse é o ponto principal da história, isso, pra mim,
inclusive. Isso eu acho que é a central crítica do livro inteiro.
Beleza, todo mundo entendeu isso.
Não podemos dar spoiler aí, então vou falar genérico, mas é o que une a primeira tira à última tira.
Perfeito. É, a gente tem esse animal vivendo em completa natureza, e ele vai pra algo completamente não natural. Uhum. E lendo a história, ele sempre volta pra isso, e é uma crítica interessante pra mim, sei lá, no sentido do quão, sei lá, não sustentável ela é pra mim, logicamente. Sabe?
O quadrinho, ele flutua nesse paradoxo. Eu queria trazer essa discussão especificamente, porque a crítica, tipo, num nível bem raso de explicação, a crítica é meio que você podia estar lá fora voando, mas você tá aqui dentro trabalhando pra um cara arrombado. É. Meio que tipo, numa forma resumida, é essa. Só que isso só funciona no mundo dos pássaros, né? Tipo, é uma crítica real.
Você não podia estar lá voando, estranho. Você então, precisa comprar sua comida.
Exato, então, fica... aí eu não sei, eu acho que talvez seja essa a sua questão, o Judeu, de que eu não sei se ele tá tentando, tipo, dar um ar positivo, mas com um distanciamento humano, ou se é meio que, sonha com a liberdade, mas a gente não tem como fazer isso, porque o nosso mundo é diferente do mundo dos pássaros, e aí fica meio agridoce, né, tipo, eu queria estar voando, adoraria, eu tenho essa consciência que eu poderia ser o pássaro voando, se eu fosse um pássaro, é muito fácil pra mim ter essa consciência de estar voando, mas será que eu consigo? Eu não consigo, então, e aí? Há um ponto, eu não sei se é uma crítica ou não.
Eu acho que a ideia é que nós não somos pássaros, mas em algum momento, milênios atrás, a gente estava na mesma situação dos pássaros, a gente podia só viver. A gente construiu uma sociedade não natural em que a gente só se prega que ela não é natural, ela só é velha.
Uhum.
Talvez eu individualmente não possa só ser o Kaique, mas nós, enquanto coletivo, possamos quebrar essa estrutura. Que não é uma crítica nova, não é?
Sim, sim.
Tipo, acho que quando a gente pensa, eu não sou que nem um pássaro, tem que pensar por que eu não sou que nem um pássaro. É só porque eu não tenho pena? Ou porque ele não inventou uma sociedade estúpida?
Eu concordo com vocês, mas eu acho que o quadrinho não faz esse ponto. Eu acho que... Porque pra esse temática central dele, tem dois caminhos, basicamente. Sei lá, tem vários caminhos. Mas um caminho óbvio é o caminho de a fuga das galinhas. De fazer, tipo, a revolta comunista ali dentro do... Mas não é isso que o livro dos pássaros faz.
Bom, a gente vai falar do final depois. Ele faz uma solução que não é uma solução do mundo real.
Eu digo isso porque é por isso que eu tava um pouco... Por isso que eu tô decepcionado. Não porque eu queria que... Eu em nenhum momento eu achei que tipo, ia ter essa revolta unificada dos pássaros contra o gato. Apesar que teve um pouco, mas tipo, eu tava só curioso pra até onde chegava essa conclusão da natureza do quadrinho. E ele não foi tão fundo no final pra mim. No final, eu achei que ele só... É derrotista mesmo isso. Eu achei que tem um momento ali no final que... Não há spoilers isso, não tem problema. Que o quadrinho pinta quase como poético, que é bom, não tem o que fazer, sabe? É isso, vai fazer o quê, sabe? A gente... Se a gente tentasse todo mundo junto, ia morrer um monte de gente. E, tipo, então melhor nem tentar. E aí acaba. Tipo, não tem... é isso. É isso que tem aí pra gente.
Não sei se foi isso que o quadril falou no final. Pô, é bem mais conclusivo o que ele faz ali de... A resolução da história no final. Que é pra mim, o que eu fico em dúvida é se é uma solução dos pássaros. E é isso. A gente não tem como ter essa solução. Então, meio que olha, pássaros são pássaros. E o humano entra em alguma coisa nessa analogia? Talvez não entre. Talvez é só pra gente olhar e almejar seus pássaros. Como a gente fez na história toda da humanidade.
Eu acho que a mensagem em si é só trabalho o mínimo possível.
É bom.
O pássaro, o mínimo possível é nada. Pra gente, nada não dá, mas o mínimo que a gente conseguir, tá bom.
É, tem que ser que nem a Amanda, que fica emendando licença maternidade uma atrás da outra. Eu não lembro o nome dela. Acho que é isso, Amanda.
Só que talvez essa decepção vem de algo insustentável que eu falei no começo, que é tipo, essa crítica de que, o mundo, a sociedade é não natural. Na série dele, ela não é uma boa crítica pra mim. Isso, sei lá, sou eu. Não tô criticando, talvez, necessariamente o quadrinho. Isso só pra... Por isso que fica, parece que você tá pegando em nuvens, em tentar pegar alguma, sei lá, mensagem mais concreta. Porque, tipo, aí daí que a sociedade não é natural. Não é esse o problema dela. São vários outros. Dá pra gente construir algo que é bom e não natural também. Então, nesse tipo, ele é bem primitivista quase nesse sentido dos pássaros. Sim. E por isso que acaba... É, tipo, não dá pra você tirar tanto pra vida. Não que o quadrinho esteja propondo isso. Mas é por isso que não dá pra tirar algo muito mais concreto além de... É, trabalhar é ruim.
A analogia no final, ela flutua numa distância que ela... Ela é tipo o poder do Gojo. Ela chega perto, mas não toca nunca. É, né? Tipo, não tem como a analogia chegar 100%, porque não é 100% aplicável à realidade, né? Então, o quão próximo a gente consegue chegar e extrair, talvez, alguma mensagem positiva, negativa, primitiva, que seja o que o quadrinho quis dizer, e o quanto é aplicável, eu acho que nunca vai chegar, né? Não tem como. Talvez não fosse, e eu, inclusive, não acho que seja a intenção do quadrinho, né? Dar uma resolução humana para um problema de pássaro. A resolução é de pássaro. A resolução do problema dos pássaros é do ser pássaro. É isso. O problema deles era muito mais fácil de resolver. O nosso problema é isso aí. Essa é a nossa realidade. O que a gente vai fazer? Né?
Então... Mas é um tiquinho frustrante só, porque é o quadrinho.
É, mas dá uma armadilha. Não tinha como sair dessa armadilha. Como sair dessa armadilha?
Ah,
o pássaro era só voar. É literalmente isso que eles fizeram. Vamos voar. É isso. E a gente? Você consegue voar, Judeu?
Eu não tô escrevendo quadrinho, eu não sei o que eu faria aqui. Mas a minha crítica é, o quadrinho dá esse gostinho dessa crítica óbvia que ele tá fazendo,
uhum,
e não fecha ela por completo pra mim. A solução é muito insatisfatória. Você não consegue terminar, eu não consigo terminar o raciocínio lógico do quadrinho naquele final.
E eu não sei se deveríamos, né? Eu acho que a frustração nasce disso, né? Da nossa, o nosso tipo de análise aqui no quadrinho ao quadrado sempre é nessa busca de mensagens, simbolismos, o que o quadrinho quis dizer e o que ele disse, né? O que ele foi capaz de dizer. E aí chegar nesse final e falar, bom, funciona pra pássaro, mas eu não consigo fazer uma analogia direta, compreensível, que se aplique pra minha realidade, é frustrante um pouco. Mas meio que é o que é também, né? É difícil.
Eu acho que o principal é uma coisa que a gente já sabia, no sentido que a gente já aplicava. Mas é que eu vejo muita gente mesmo, e amigos e família, que se passa o sábado inteiro na cama vendo TV e vai beber, pensa, eu joguei meu dia fora porque eu não produzi nada.
Uhum.
E acho que a ideia de que se voa o dia inteiro, você voou, comeu minhoca e viu TV, é isso mesmo.
É, um bom dia.
Não tem mais que isso na vida, você não tem que achar um problema pra enfiar no seu dia, pra achar que ele teve algum valor. Que é a motivação central do Roberto, não agir feito um pássaro.
Sim.
E acho que... É que eu não vivo esse tipo de pressão e culpa católica quando eu estou ocupado. E eu presumo que vocês também não vivam, porque eu conheço vocês, são bons amigos.
Ah, um pouquinho.
Mas muita gente vive, e isso é algo que a gente precisa quebrar essa mentalidade.
Isso definitivamente está nas mensagens um pouco isso também. O único problema é, só não dá pra fazer o tempo todo isso, né? Sim. Tipo, a gente só não consegue fazer o tempo todo.
Não, a gente não pode fazer. Por isso, quando a gente faz, a gente não pode sentir culpa.
Exato.
Porque a gente não vai fazer de novo tão cedo. A gente não vai conseguir ser a nossa vida.
Mas eu concordo um pouco com você, Judeu, que quando eu lia, eu ia lendo e vi essa conclusão que o quadrinho tava caminhando, ia me dando meio que um sentimento misto, né? Você fica... Mas o que eu posso tirar daqui? E eu não vou conseguir tirar nada? Não vai se aplicar pra mim? Como pode ser sobre mim esse quadrinho? E no final não era muito sobre mim, era um pouco mais amplo que isso. É difícil mesmo.
Eu não acho uma crítica inválida, estranho, uhum. Porque tipo... Pô, eu falei mal, sei lá, das web tiras genéricas que tem por aí, mas a essência delas é a identificação, né? Tipo, é, uhum. Você ler e pensar muito eu. Então tá dentro desse formato você procurar essa identificação e ver como é que... Qual é a metáfora? Qual é a analogia sendo feita aqui? E quando essa analogia é quebrada, tem alguma expectativa não recompensada aqui. Então eu acho que... Sei lá, eu falei muito mal aqui. Eu acho que essa é a minha principal crítica. Eu falei um pouco mal das piadas aqui, mas elas não me incomodaram tanto. Você falou isso aí, que na leitura geral elas acabam bem desaparecidas e são as piadas boas que você acaba lembrando. Mas eu acho que é só nessa fixação temática grande ela acaba falhando. Sei lá, quando eu penso em outros, mesmo em outras web tiras que existem por aí, sei lá, foda-se, a gente falou de Um Sábado Qualquer. Essa é uma web tira que tipo, tem bem clara nela temáticas centrais, sabe? Sobre esse ateísmo dele e problemas de religião, etc. Ou, sei lá, mesmo algo um pouco mais alta classe, como Calvin Haroldo. Temáticas centrais bem fixas e óbvias. E aí Um Sábado Qualquer, talvez... Um Sábado Qualquer não, desculpa. O Livro dos Pássaros não fecha tão bem pra mim.
É misto, mas eu entendo ser misto. Eu entendo que era uma missão difícil de se fechar essa analogia, infelizmente. Mas eu não fico decepcionado com o final, de forma alguma. Não. Eu acho que a história termina bem, a gente já fala um pouquinho com spoilers, porque eu quero falar uma coisinha ou outra, eu acho que é legal. Mas eu acho que a mensagem do quadrinho, como quadrinho, tá ótima, tá? Fecha-se bem, a história desses personagens, era isso que eu queria deles, eu queria essa conclusão deles, gostei da jornada dos personagens, e aí a parte da mensagem é onde a gente discutiu aqui. Mas eu gosto da jornada final do quadrinho. É o que você falou, Judeu, é uma boa leitura, é isso. Eu sentei com até um pouco de pressa pra ler, porque eu não ia ter como ler mais próximo da gravação, então, tenho que ler hoje. E eu sentei e li tranquilamente, assim, sabe? Não foi nem cansativo, nem nada. É bem, bem fluido ler tudo de ponta a ponta.
E você tem razão que, tirando esses meus problemas temáticos, a história dos personagens, narrativamente, é gostosa, é satisfatória. Você gosta daqueles personagens no final, que nem a gente já comentou. O personagem do Corvo, que é o que eu menos gostei das piadas, ele vira o meu favorito ali no final. Eu adoro o personagem do Corvo.
Ele é um bom coadjuvante. Ele não é tão bom protagonista, é um bom coadjuvante. Quando eu tiria dele, eu fico, sei lá, mas ele participando é legal.
Quando ele afetou o plot, ele afetou bastante. É que demorou pra ele.
Vai ver, eu não gostei das piadas dele, porque ele sou eu. Eu sou o Corvo.
Você é muito Corvo.
Você não gostou do espelho.
Não gostei do espelho, exato. Mas ele acaba do bem ali no final, então não tem problema.
Não, punk rock ali, pô.
Punk rock felizão.
Beleza. No final, Judeu, você tá positivo ou não?
Eu acho que ainda tô muito meio a meio no final, tá bom. Viu?
Beleza. Tá, okay.
Eu tô meio
a
meio.
Então você fique meio a meio aí. Eu gostei.
Não é. Só pra deixar claro, não é. Qual é a expressão que eu sempre uso?
Medíocre.
Não é medíocre, exato. O Livro dos Pássaros não é medíocre. Ele é bem único. Eu só não sei se era pra mim no final.
Ele tem recepção mista dentro de você, mas não quer dizer que é ruim.
Não, perfeito.
Beleza. Eu gostei, eu achei que foi uma boa leitura de forma geral e uma boa tirinha de forma ampla. Izo, você gosta então bastante aqui de
Gosto Livro dos bastante.
Pássaros? Bom, vamos falar um pouquinho. Quem não leu, eu sugiro que leia, porque é tranquilo, né? Tem online, dá pra você ler na própria página. Pelo amor
de Deus, spoiler do Livro dos Pássaros, ninguém lê.
Te
falo aqui um pouquinho.
Eu quero ir pra
parte. Se alguém liga, fica avisado.
Fique avisado. Exato. Vá atrás de ler e volte aqui que a gente vai falar então alguns spoilerzinhos depois da. É porque, assim, né, essa conclusão a gente falou muito de forma ampla, mas era importante ter essa revolta com o gato e eles perceberem que, pô, ele é um gato, né? Tipo, essa percepção de que tem um quê de consciência de classe muito direto aí, né, de entender qual é o seu papel na hierarquia dessa pessoa e o quanto as pessoas são cegas pra essa hierarquia do mundo real, né, tipo, você não é da mesma raça que o chefe da sua empresa. Essa é bem da verdade. Não tem como. Ele é chefe da empresa porque ele te explora, sabe? Eu gostei dessa consciência e meio que, embora não seja exatamente uma revolta comunista, é uma revolta de classe, de certa forma.
Quero apontar uma diferença fundamental também, que os passarinhos, eles podem sair e caçar as minhocas dele, mas eles ainda caçam. O gato voltava para um humano e ganhava comida.
Eu também percebi isso.
Ele precisava comer os pássaros, porque ele tem comida de graça
na casa dele. Ele é herdeiro. É perfeitamente colocado. Eu também pensei nisso.
Nem sequer mata fome. Não é nem isso. É só ser escroto.
Apesar de que, no final ali, tem essa consciência de clássica, mas tem a cegueira é apontada duas vezes, né, com um dos passarinhos indo pra uma empresa de cobras.
Ah, sim.
Não mudou nada. E da segunda vez com outro passarinho criando uma empresa de explorar minhoca, né? Rolou um negócio meio parasite ali no final.
Sim, que o ciclo continua, né? O sonho do explorado é ser explorador.
Quando tá muito alto, você tem que achar alguém abaixo de você. Aí você vai se sentir muito alto.
Um mini parasite ali, um mini parasito ali.
Sim. Mas funcionou na estrutura justamente de que esses são alguns, a maioria, a conclusão foi isso aí, eu quero viver uma vida feliz, alegre, viajar, curtir, achar minha parceira, meu parceiro aqui, e é isso. A última tirinha, né, ser o Zé é o Roberto, eu não lembro os nomes de quem é quem aqui, é o Roberto,
né? Poeta, o Zé é o que apaixonava por todo mundo.
Ah, tá, exato. Então, o Roberto lá, tipo, sentado, cantando, vendo TV, voando e falando, a vida é só isso, né? Tipo, precisa de mais nada. Tá ótimo que é só isso. E incorporando o que eu achei, esse toque eu achei legal, né? Incorporando o sonho dele de ter a TV como, tipo, ok, podia sonhar em ter a TV e aproveitar a TV também. Aí você não precisava ter aquela vida, basicamente, né? Não há culpa em usar o fruto do seu trabalho.
Quer saber? Eu acho que tem um personagem específico que talvez complica esse ponto aí, porque é o ponto final ali de que não, você pode ter a TV e ser livre também, sabe? Eu acho uma perfeitamente válida, e mesmo se eu chamo isso de derrotista, não é, só tipo aproveita as coisas do jeito que estão. Mas o personagem do Kaique especificamente, tipo, eles colocam esse ideal de que não, você pode ser completamente livre. Tipo, eu acho que é ele que mais quebra, talvez, esse...
Mas você pode, caso você consiga, porque existem Kaiques no mundo, existem...
Existem Kaiques no mundo, né?
Existem.
Tem muitos Kaiques no mundo, de pessoas que voam por aí e não se preocupam com nada. E eu acho que ele nunca foi pintado necessariamente por um prisma positivo também.
Eu sou filho de um cara que é literalmente mistura do Kaique com a Cristal, os dois irmãos. Meu pai trabalhou, tipo, 10 anos na agência de publicidade. Trabalhou duro, fez todo o dinheiro que conseguia lá ali, comprou um sítio com dinheiro, vive no sítio com a perna pra cima da renda dos anos que ele juntou na publicidade.
Mas eu não sei se chamaria isso de Kaique.
Pra comer a fruta no pé.
Assim.
E você, assim, existe vagabundo no mundo, existe gente que dá jeitinho pra tocar a vida, pra nunca ter nada grande, nunca... E sempre se virar, assim. Não existe vagabundo, não existe ninguém.
Sim, e eu acho que há uma ambiguidade no personagem de que não necessariamente ele é pintado de um prisma positivo pelo quadrinho, mas ao mesmo tempo também é, porque ele é só um pássaro, é isso.
Ele é
um pássaro que é um pássaro. Né? Então há essa ambiguidade que funciona. Ela deixa a gente estranho com, tipo, como eu me identifico com isso? Como eu posso
idealizar?
Qual é a analogia? É estranhíssimo, mas não é nem positivo nem negativo. Ele é o pássaro, né? A gente tá fora dessa equação, né? De definir o que é esse personagem. Então, eu acho que confunde, mas é positivo no final. É uma boa escrita fazer essa confusão. Eu gosto.
É muito gostoso ver o gato apanhando também. É muito
sim,
bom.
Sim, sim.
É muito bom.
Ficando traumatizado.
Eu gosto muito do layer essa da piada, de que os direitos trabalhistas é o cachorro. Aquela cena do cachorro latindo, uau, 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 a gente vai ler o que ele tá latindo mesmo, é, ô, Sr. Cash, veio formalmente explicar que você tá violando.
E como a vida real não resolveu nada.
Não, não.
Teve que quebrar tudo pra resolver. Porque, olha aí, a analogia se encaixando analogia de novo, né? Eles são animais. É. Você não vai resolver com mais burocracia humana. Você é um pássaro, porra.
Não, mas a analogia funciona mais do que isso pra mim. Eu acho que ele, então, ele faz o um ponto ali de que... Não, só a violência resolve mesmo. Não adianta você querer ir com os direitos trabalhistas e falar, não, ó a lei aqui. Não. Que uma hora ou outra tem que partir pro pau. Qual é a analogia dos bastidores?
Quem parte pro pau? O corvo. Como você fala, o corvo? Isso, o corvo é que chamou a galera pra bater o pau no cara.
Quem são os guaxinim? Era guaxinim ali? Que animal
não
era
guaxinim, aquele? Eu não sei. Quati, não é guaxinim. Não é quati?
Quati, é, quati. Quem são os quatis nessa analogia? Eu não sei.
É o movimento punk.
É o movimento punk, ok.
É a galera alternativa ali. Só tem banda de rock que é um desenho pra curtir a vida, e é isso aí.
É os baderneiros, os caras que quebra coisa com... Sabe aqueles filmes americanos? Em que tem uma gangue de gente de cabelo rosa e taco de beisebol e jaqueta de couro?
E que chega estalando os dedos.
Exato.
Olha aí, essa é a nossa grande discussão. Tem analogia? Tem que ter essa analogia? Não sei se tem que ter essa analogia, mas é bom pensar
um divertido. Pouco nisso. Não, e é divertido, independente de ter uma analogia ou não. Aqui.
Sim,
é
bem, sim. E faz todo sentido ser amigo do corvo, né? Então, assim, o corvo é quem teria esse tipo de amigo, realmente, dentre todos os pássaros. Eu gostei de algumas dessas piadas específicas com o ciclo de vida dos pássaros, tipo quando o Zé se apaixona pela pássara que troca de parceiro em toda estação. E aí no encadernado funciona melhor, porque fala, vai mudar a estação e ela vai te abandonar. E aí o quadrinho tem uma marcação, tipo, mudando de estação. Tem uma página que é outono. E aí começa, ela me abandonou, sabe? Tipo, é uma boa marcação de passagem de tempo. Eu gostei, eu achei bacana. Isso podia estar na parte sem spoilers, mas eu também não queria deixar de comentar. Em alguns programas a gente já falou que existe alguma obsessão de quadrinista brasileiro com o Edgar Allan Poe, por algum motivo. Eu não sei o que acontece, mas todo quadrinista tem que citar Allan Poe em algum momento. Eu não sei por quê. Deve estar em contrato. Você tem que ser quadrinista e citar Allan Poe. E aqui não escapou. Então fica aí o marcador de que tem citação a Allan Poe no livro dos
Passos. O corvo faz todo sentido. É muito. É bem bolado que o.
Não é só bem o corvo bolado. Também, né? Eu acho que ele tá lendo alguma poesia ali também, não tá?
Eu já não lembro.
Roberto, em algum momento, acho que ele lê. Não lembro se era. Não era do Allan Poe, mas é. Mas teve que citar. Todo quadrinho brasileiro tem que citar em algum momento.
Inclusive, isso podia estar na parte sem spoilers também, mas um aspecto que eu adorei, lendo assim de uma tacada só.
Sem spoiler, você só mete pau. Aí isso aí depois fala.
Agora que ninguém tá escutando.
Spoiler secretamente tem coisas boas.
Mas o detalhe de. Essa é uma excelente ferramenta narrativa. Achei que adicionou muito a história. O detalhe do Roberto ser um péssimo poesista.
Poeta.
O detalhe do Roberto ser um péssimo poeta, os livros dele são horríveis. Excelente. Porque a história óbvia é que, tipo, ele é um excelente poeta e, tipo, ele tá com a vida sendo prejudicada, né, por causa desse trabalho dele, né? Ele poderia ser um bom poeta e... Não, ele é um horrível poeta. E, tipo, eu fiquei muito boa parte da história curioso pra ver pra onde vai isso, tipo, e aí, tipo, ele vai largar e ser um péssimo poeta e esse é o ponto? Não tem problema, você não precisa ser excelente na arte, é só fazer ela.
O ponto do quadrinho, pra mim, é o ponto da realidade, que é, não existe mais poeta bom. Esquece, não acontece, não existe mais. Existe poesia, gente. Não dá mais, essa altura não dá mais pra fazer poesia, não.
Acho que a grande piada é que ele fazia os textos publicitários lá, e só a gente que não escreve bem escreve esse tipo de texto. Esse era o comentário.
Também.
São feitos por gente que não poderia viver da escrita.
Eu tô contigo, Estranho. Poesia não é ruim, mas já fizeram todas as poesias boas, então...
Acabou. A cultura humana esgotou as poesias, não existe mais, não existe mais o que fazer. Tipo, esse também não é spoiler, mas já que eu também tô lembrando de coisas aqui, eu gosto como, no final, essa é uma empresa... de bullshit, tipo, que faz afinal essa empresa? Porra nenhuma, como um monte de empresas por aí, né? É isso, é, tipo, só palavras vazias e...
produz times, resultados.
É, muda o mindset, é isso aí, isso que importa.
Então, chacoalha tipo, o sistema.
Então, eu gostei disso, tipo, no final, nunca fica claro, porque de fato não existe. É uma empresa que não existe e não serve pra porra nenhuma, e ninguém tem um emprego, tipo, as pessoas estão em cargos concretos fazendo porra nenhuma relevante. Mas é, essa é a realidade do mundo empresarial.
Perfeito.
Beleza, mais algum ponto com spoilers pra comentar? Iso, quer comentar mais alguma coisa? Pode ser com spoilers ou sem?
Eu gosto da jornada de possível morte da Abigail e descobrir que ela tava viva no
filme. Eu fiquei muito, tipo, quando mostrou ela caída até ali onde eu li, morta na porta do cara, tipo, um passarinho lá no fundo com um oclinho, eu falei, caralho, que sacanagem, eu gostava dessa personagem, cacete, pesado demais, infelizmente ela voltou, e o quadrinho justificou bem a volta dela, tipo, não, eu tô acostumada a apanhar da vida e aguentar, então eu aguentei essa porrada dele.
É, por que eu não achei que as quirks eram engraçadas? Eu gosto quando elas têm um payoff narrativo. Então eu não achava graça as piadas dela de horóscopo, mas eu gosto de que ela manda uma mensagem via horóscopo pro Zé resgatar ela.
É
como eu faço as pazes com essas quirks, assim.
Bom callback, eu gostei também.
É, um bom callback mesmo. É, muito bom. Ele tem alguns desses pequenos, assim, né, de voltar, de nunca abandonar, e é legal.
E gosto de como os pais da Cristal são piores que elas.
Sim, sim.
Em que ela pensa, então agora posso ser livre? Ela, não, vai virar o quê? Uma vagabunda? Vai virar vergonha?
Exato.
E como no final ela ainda regurgita isso de volta ali pro Kaique.
Sim.
Apesar de tudo, ela, bom, eu não posso ser uma vagabunda.
É, mas ela vai ter um sabático ali, né? Vai dar uma viajada.
Perfeito.
Muito bem, gente. Falamos aqui sobre o Livro dos Pássaros. Iso, muito obrigado por participar aqui. Uma nova dinâmica, a gente não estava acostumado, então foi legal recebê-lo aqui. Saiba que a porta está aberta para outros quadrinhos nacionais que queira participar.
Uhum.
Mas a gente já deixa avisado, né, Judeu? Qual é o próximo quadrinho que a gente vai falar no mês que vem para a galera já indo atrás, quem tiver interesse, e poder comentar com a gente aqui no mês que vem. Qual será, Judeu?
Uma aposta cega, nem eu nem você lemos, mas a gente viu a capa e, sei lá, a gente tem o contexto dos autores. Ficou interessado por Cangaceira, de Pedro Mauro e Jairo Moreno. Uma adaptação de uma obra de três pessoas aqui. Matheus Ron Mansheimer e Luiz Charadia. Okay.
Isso aí. É, o Pedro Mauro, ele, se eu não me engano, ele já trabalhou pra Bonelli, que faz fumetes, técnico de coisa. Então ele tem essa estética bem parecida com os fumetes clássicos ali. E aí é um Tex da vida. Então ele é um western brasileiro. Vamos ver. A gente nunca falou dessa estética aqui. Vamos conversar sobre essa estética pela primeira vez na história do Ao Quadrado. Mas isso só mês que vem. Então até mês que vem.
Até mês que vem.